Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Olá, bem-vindo a você que está nos ouvindo através deste programa da Ecos da Liberdade. Eu sou o pastor Lucas e eu gostaria de te convidar para estar conosco nesse tempo juntos aqui também para ouvir aquilo que Deus colocou para a nossa mensagem do dia de hoje. Há poucos dias eu estava preparando uma refeição quando de repente eu encostei em uma das partes quentes que eu tinha próximo de mim e acabou que naquele material que eu encostei as minhas mãos estava tão quente a ponto de queimar a ponta dos meus dedos e aquilo, lógico, na hora começou uma dor agoniante e é lógico, isso foi um acidente, mas eu fiquei pensando e como seria no mundo se nós não tivéssemos o calor então para aquecer-nos? A temática de hoje vai estar em cima desse pensamento sobre como manter-nos aquecidos, ou melhor, como ter um coração aquecido e uma cabeça fria em diversas situações. Na situação em que eu queimei meu dedo, lógico que esquentou a minha cabeça e esfriou meu coração, porque eu estava sentindo dor. Mas nesses momentos também, a gente precisa aprender a esfriar a cabeça e esquentar o nosso coração. Te convido a estar conosco então nesses próximos minutos.
Há uma graça se estou em meio ao fogo. Outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí? Onde estou aqui? Eu sei, sozinho não estarei. Havia outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser blindado, como foi? Está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. E eu sou...
Há alguns dias eu escutei uma frase de um teólogo estadunidense chamado Aidan Wilson Tozer, e ele disse: nós precisamos reconhecer e evitar dois perigos opostos. Um é o coração frio e o outro é a cabeça quente. E esse é, na verdade, um paralelo àquilo que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7, que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Versículo 8 diz ainda: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Quando o meu coração está quente, é esse coração que está transbordando em amar aquele que precisa ser amado, seja esse meu irmão na fé, meu amigo de trabalho ou e também aquele que é meu inimigo ou aquele que me vê como um rival. E o meu coração vai estar quente para que essas pessoas se aproximem de Cristo. Como? Através da minha vida. E por isso, em muitas outras situações em onde eu estiver em momentos de ser confrontado, seja pelas minhas opiniões, pela minha fé, a minha cabeça vai estar tranquila, ela vai estar sóbria, ela vai estar fria, porque o meu coração estará quente. Quando eu tenho esse desejo de que meu coração esteja quente para que Cristo seja exaltado, para que Cristo seja levado adiante, eu tenho a certeza de que a minha cabeça ela está sóbria e eu posso continuamente estar orando pelas situações. Então eu volto a repetir aquela frase: nós, os homens, as mulheres, as crianças, os adultos, os jovens, os idosos, precisam reconhecer e evitar estes dois perigos: o perigo do coração frio, aquele que não vai amar, que não vai perdoar, e o outro é a cabeça quente, que vai ser explosivo, que vai reagir de imediato, de maneira até mesmo violenta. São males, são perigos opostos que devem ser evitados. Para falar sobre isso, eu estava lembrando do texto em que os amigos de Daniel, no livro de Daniel, nós temos a história de homens que foram levados a um exílio, a um cativeiro. Eles estão então num lugar chamado Babilônia e lá eles devem servir ao rei Nabucodonosor. Acontece que esses jovens, eles acreditavam no Deus Todo-Poderoso. Já o rei Nabucodonosor não parece ser alguém que acredita nesse Deus, porque ele acredita no seu próprio poder, a tal ponto de construir uma estátua e a cabeça dessa estátua ser revestida de ouro, representando a ele mesmo. O desejo dele, então, é de que a população se unisse ao ponto de adorá-lo como o representante daquele povo. Era quase como se o rei Nabucodonosor se colocasse como um deus nesta terra, e a população deveria adorá-lo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego são homens que disseram não, porque eles têm a convicção, a plena convicção, de que eles servem a um rei que é eterno, a um Deus que os salva, que os livra e que recebe toda a glória através da vida deles. E eu vou ler então um breve trecho do que acontece na história, de quando esses três homens recusam-se a dobrar-se, a ajoelhar-se diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia feito. Ele questiona aos três, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, então, ao ouvir a trombeta, o som da trombeta, das flautas, da cítara, da harpa, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se vocês não adorarem, serão, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Então, nessa provocação, o rei Nabucodonosor prova mais uma vez ter poder sobre aqueles homens, forçando-os a realizar algo para o seu benefício. Mas esses três homens respondem: ó, Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. E então acontece o desenrolar da história, onde que eles são amarrados com as suas vestes e são jogados para dentro dessa fornalha. E o texto vai dizer ainda que esses três homens caíram então na fornalha, e em seguida o rei, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: ué, mas não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, rei. Mas o rei então disse: eu, porém, estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses? Então ele ordena para que esses homens saiam. E ele diz: venham, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. E os representantes do rei ali veem que nem mesmo um fio de cabelo deles havia queimado e nem estavam com cheiro de fumaça. A consequência da história é de que até mesmo os homens que serviam ao rei Nabucodonosor adoram ao Deus Altíssimo pelo livramento que ele lhes ofereceu. E dizem ainda: louvado seja o Deus que livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo então entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. A consequência é de que até mesmo essas pessoas consideram e veem que o Deus Altíssimo é aquele que é o poderoso, que tem o comando em suas mãos e não as ordens de um rei terreno. O que nós podemos aprender com essa história é que ela é uma história dramática. Imagina três homens judeus que ousam desafiar o governante do mundo e ser diferentes de milhões de pessoas da Babilônia. Mesmo que esse evento tenha acontecido há mais de 2000 anos lá na antiga Babilônia, ele nos serve ainda hoje como uma boa lição para nós. Nós percebemos que esse rei ele estava envolto por uma vontade de ser adorado, um homem que gostaria de ser elevado por pessoas. E sabem, essa é a forma como age o coração humano quando não glorifica a Deus. O homem, ele glorifica a si mesmo e tenta fazer com que todos o adorem. Naturalmente, nós sabemos que os três funcionários judeus não podiam obedecer à ordem do rei. O coração do rei Nabucodonosor estava frio e a mente dele estava quente. O coração frio é aquele que deseja que alguém o elogie, alguém o adore, porque ele precisa de um status, ele precisa que o seu orgulho seja aumentado. E quando isso não acontece, a reação ela é imediata. A reação é: destruam aquele que não me constrói, destrua aquele que não me agrega, destrua aquele que não me adora. Essa é a mente daquele que está com a cabeça quente. E algumas das pessoas realizam isso de forma inconsciente, sabe? Rebaixando alguém que está ao seu lado, um colega de trabalho, por ele ter feito um mau trabalho, um mau serviço. Ou dentro das casas, quando existem conflitos entre o marido e a mulher, e então, quando as crianças se aproximam, talvez ali os adultos da história acabam brigando com as crianças porque estão com a cabeça quente e o coração está frio. Quando, na verdade, deveria entrar o perdão em cena, enchendo os corações, aquecendo os corações e esfriando a cabeça para resolver os conflitos. Porque quando o coração é frio e a cabeça é quente, então incendeia muito mais a maldade dentro dos lugares onde você estiver. E esse é o perigo que nós temos que evitar. Olhando para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, foram três homens que estavam com a cabeça fria e o coração quente. E ao entrar naquela fornalha, o texto não vai dizer que eles reclamaram, que eles amaldiçoaram aqueles homens. Na verdade, eles estavam prontos para serem testemunhos vivos de um Deus que é vivo. O coração deles estava cheio de amor pelas pessoas que, embora estavam adorando aquele rei, deveriam reconhecer quem é o Deus Altíssimo. E a conclusão daquela história foi exatamente essa, de que quando os homens saem da fornalha, porém não foram queimados, não tinham nem cheiro de fumaça, eles são reconhecidos como aqueles três que estavam junto com um quarto homem dentro da fornalha, aquecidos no seu coração, em louvor, em amor, em compaixão, em perdoar aquilo que estavam realizando com eles. E por conta disso, a população, os civis daquela época, daquele momento, nos diz o texto que eles louvaram ao Deus Altíssimo e realizaram um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que dissesse blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fossem julgados e que as suas casas fossem destruídas, porque não há outro Deus que pudessem livrar a eles. Aquele testemunho desses três homens incendiou corações de uma cidade inteira. E eu tenho quatro pontos que eu gostaria de deixar. O primeiro é uma fé inabalável. Quando corações estão quentes e a cabeça fria, nós podemos ter a certeza das coisas que se esperam, porque a fé é convicção dos fatos que não se veem. E a fé daqueles homens, ela é uma fé inabalável. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram glorificar a Deus, e ao que fosse necessário, a fé deles não estava abalada. Coração quente, cabeça fria. Segundo ponto é a comunhão inabalável. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz: "Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor." Aqueles jovens estavam e em comunhão inabalável. Quando jogados naquela fornalha, permaneceram juntos e estavam em boa companhia. Havia um quarto homem na fornalha, e esse era aquele que trouxe a comunhão inabalável para aqueles jovens. Para eles, a cabeça fria era uma paz. O terceiro ponto é, quando a cabeça é fria, nós temos uma paz inabalável. João capítulo 14, versículo 27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, mas não lhes dou como a paz que o mundo a dá. Por isso, ir para a fornalha, passar pela dificuldade, pode até parecer assustador, mas Cristo nos promete dar a sua paz. Para onde que eu devo olhar, então? Eu olho lá para o céu, aonde que vem a paz celeste de Deus. E por último, esses jovens entregaram um testemunho inabalável. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz que o Espírito vem em nós e nos enche de seu poder para sermos seus testemunhos. Se você e eu queremos ser testemunhos de Deus, mesmo em meio em momentos em que nós poderíamos até mesmo nos abalar conforme as regras, conforme os sistemas que esse mundo quer propor a nós, vamos nos lembrar de que Jesus Cristo nos enviou o seu poder através do Espírito Santo para testemunharmos de um Deus que é Altíssimo, do qual o meu joelho e o seu joelho vai se dobrar, porém não para os reinos deste mundo. Que nós possamos estar comprometidos em buscar a Deus para que tenhamos cada dia mais corações quentes, fervendo pelo Deus que nos ama, cabeça fria para enfrentar as situações que nós tivermos que enfrentar. E que não seja o contrário, que nós venhamos promover paz, que nós venhamos promover o amor, que nós venhamos suportar os sofrimentos, que nossa mente esteja sóbria para podermos orar, que nosso coração esteja quente para poder amar uns aos outros, porque amando nós perdoamos e o amor ele cobre uma multidão de pecados. Finalizando, eu gostaria ainda de ler o versículo 12 e 13 de 1 Pedro capítulo 4, aonde diz: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los em prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Um coração quente e uma mente fria tem o desejo de orar sem cessar e amar sem cessar. E isso irá trazer alegria, mesmo quando nós enfrentarmos fornalhas quentes, ardentes, que talvez vão parecer sofrimentos insuportáveis. Mas dentro deles, nós teremos o abrigo, a proteção, o cuidado e a comunhão de Cristo Jesus, que não quer nos abandonar. Esse é o nosso desejo para que Jesus Cristo também possa incendiar o seu coração e encher a sua mente da paz que Ele nos dá. Que Deus te abençoe, que nós possamos assim crescermos também na fé daquele que nos salvou. Quero te convidar ainda a orar junto comigo. Senhor, que nós possamos estar seguindo o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Quero te pedir, ó Deus, que nessa terra, se nós tivermos que passar por fornalhas, por problemas, por situações, não nos deixe sós, esteja lá junto conosco. E nós queremos estar eternamente contigo no céu, preferimos aqui na terra seguir firmes junto contigo nos propósitos e caminhar na perseverança até o fim. Entregamos aquilo que temos e somos nas suas mãos. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.